sucesso da primeira loja da mítica casa portuguesa chamada Manteigaria, em Paris, foi tão grande que levou à abertura de um segundo espaço a 15 de novembro. Esta segunda fábrica de pastéis nata na capital francesa situa-se junto à estação de comboios de Saint-Lazare, ponto de passagem diário para 500 mil de pessoas vindas do mundo inteiro. Quem estiver curioso com a confecção de um pastel de nata sabe onde ir. Os pasteleiros preparam cada fornada face aos clientes, todo o processo é visível, mas a receita é segredo. Enquanto do outro lado do vidro se preparavam as fornadas da manhã, estivemos com Raul Andrade, diretor-geral da Manteigaria em Paris, que nos contou o caminho percorrido até agora para se implantar no mercado de rude concorrência com a pastelaria francesa mundialmente conhecida e onde, aos poucos, o pastel de nata tem atingido o pódio dos mais famosos da gastronomia portuguesa.
Quando abrimos a primeira loja, houve logo muita gente a vir e a experimentar. Havia pessoas que já sabiam que era um pastel de nata, portanto esses foram provavelmente os primeiros, mas depois havia muita gente, até da comunidade de imigrantes portugueses, lusodescendentes, que vieram ver o que era afinal este pastel de nata, da Manteigaria. E entretanto, aos poucos, também percebemos que havia muita gente que não sabia o que era um pastel de nata, ou, pior ainda, pessoas que achavam que sabiam o que era um pastel de nata e que descobriam o que era um verdadeiro pastel de nata. Pessoas que, quando eu perguntava, então já provou um pastel de nata, diziam-me que sim, comi aqui num café ou comprei no supermercado. E depois eu dava a provar o pastel de nata de Manteigaria e eles diziam-me, isto é que é o sabor do pastel de nata? Então afinal eu nunca tinha comido.
Eu sei que um dos vossos maiores pesadelos é quando as pessoas comparam o pastel de nata com o pudim, em francês o chamado flan.
Segure-me, por favor, porque isso é um tema que é complicado. Não, na verdade, eu acho que é uma brincadeira, acho que as pessoas gostam de nos provocar. Eu confesso que não é a questão que mais me apoquenta, há outra, já lhe direi. Em relação a esta comparação com o flan, a massa é diferente e a textura do creme também é diferente do flan e depois o próprio sabor. Eu, inclusive, já fiz um pequeno vídeo, uma pequena brincadeira, em que faço a autópsia de um flan e, ao mesmo tempo, abro um pastel nata para mostrar a diferença de um e de outro e acho que fica patente nas imagens de um desses vídeos que poderão ser encontrados no Instagram da manteigaria.fr. Poderão ver essa mesma situação com imagens, que é muito mais falador do que eu agora estar aqui a tentar descrever. O ponto que realmente mais me aborrece é quando alguém vem e diz assim, isto é espanhol? Já aconteceu. E muitas vezes. Impressionante.
O pastel de nata, eles pensam que é espanhol?
Acham que é espanhol. E isso aí não dá para aceitar de uma forma, digamos, serena. É imediatamente dizer, mas como é que você chega a essa conclusão? Já chega, já os espanhóis já tentaram nos invadir ao longo de vários séculos e foram sempre rechaçados. Não me obriga a chamar a padeira de aljubarrota.
Mas são franceses também que fazem essa confusão?
Não tanto franceses, acho que são mais turistas.
Os franceses já não têm muita desculpa, já se vêem cada vez mais pastéis de nata em Paris, há inclusive a pastelaria, a mercearia, como a Lisbonne, que também têm pastéis de nata, e eu queria saber qual é a diferença entre eles e vocês.
Bom, a diferença é muito grande, porque nós aqui fazemos a produção mesmo à vista do cliente, nós temos um vidro que separa a parte do cliente da parte da fábrica e ao longo do dia pode estar a ver aqui os nossos pasteleiros a trabalhar afincadamente para fazer um pastel nata de excelência e ao mesmo tempo também é muito engraçado ver que o pasteleiro vê a cara dos clientes a quem está a vender, às vezes são crianças e portanto logo aí acho que é um espírito muito diferente de partilha, de abertura, de comunhão quase, já estou a exagerar, mas acho que uma das coisas que pelo menos que me anima a mim é criar aqui um espaço onde as pessoas têm uma experiência, uma imersão naquilo que é um dos poentes da cultura portuguesa, da cultura gastronómica portuguesa, onde nós fazemos as coisas segundo as regras da arte da pastelaria portuguesa. Depois a segunda coisa é que nós temos produção ao longo do dia, só fazemos pastel de nata e outros fazem outras coisas, portanto estamos completamente focados, especializados na qualidade e isso só, essa qualidade que nós procuramos que seja de excelência, só se consegue com rigor e há dias em que não estamos no nosso melhor nível, mas estamos lá perto e estamos sempre nesta luta diária para chegar lá, quase que de uma forma um bocado obsessiva, mas que a única maneira porque se nós só víamos o pastel nato, o pastel tem que ser mesmo de excelência. Uma massa folhada extremamente fina, um recheio muito cremoso, faz a diferença. E depois a loja em si também é uma loja que é, penso eu, também sóbria, sem aqueles clichês de Portugal, sem o elétrico, sem o galo de Barcelos, sem a bandeira. Apesar de termos muito orgulho de ser portugueses, eu tenho um orgulho imenso de ser português. A questão é que nós não passamos pelos clichês, por esses atalhos. Nós queremos que as pessoas percebam que somos portugueses pela excelência do produto e pela excelência do atendimento.
Primeira loja em 2014, 11
em Portugal,
Porto, Braga, Lisboa,
sim.
Duas em Paris,
exatamente.
Uma em Macau.
Ainda não. Já aparece no site, mas ainda não abriu.
E depois colocou-se a questão entre Paris ou Londres.
Sim.
E houve realmente uma hesitação, mas houve vários fatores e características de Paris que fizeram que fosse a escolha definitiva.
Houve aqui uns fatores que nos fizeram começar por Paris, porque, acreditamos que os parisienses e os franceses têm aquela noção do d'art de vivre muito vincada, no seu modo de estar. Vivem na rua, fazem compras nos pequenos mercados de rua, a comprar sempre legumes, fruta fresca, vão à padaria quase todos os dias, aquelas lojinhas de queijo, aquela questão do monoproduto, do vinho, já está muito bem implantado e achámos que fazia todo o sentido e eles iriam perceber a lógica da manteigaria como monoproduto. Depois, a valorização do terroir, da região, do trabalho do artesão, a meu ver, parece-me que em França também está muito mais vincado e mais protegido. E, por fim, um outro fator não negligível, que é o facto de existir uma comunidade imensa de portugueses que nós acreditamos que poderiam ser os nossos grandes embaixadores para aclamar e divulgar o autêntico pastel de nata português em França, com orgulho, e é isso que temos vindo a observar.
Mas será que se pode dizer que não foi também um processo ambicioso, no sentido em que França é por excelência o país da gastronomia, tem... basta pensar no Paris-Brest, nas tartes, framboise, citron. Sim. É um desafio inserir-se neste mercado?
Sem dúvida, é uma excelente pergunta. Nós sabemos que aqui é o mar profundo, cheio de tubarões brancos, grandes, que são estes chefes vedetas da pastelaria. É provavelmente uma das grandes ou maiores cidades de culinária mundial. E nós decidimos, não, vamos pôr a bitola o mais alto possível, porque acreditamos que podemos ir com confiança, de peito cheio. Inclusive, eu já tive esta conversa com consumidores franceses que chegam aqui e que dizem: o que é isto? Eu explico, isto é uma pastelaria portuguesa. Depois, quando digo o preço, 2,5€, ficam escandalizados. E eu depois digo, espera, você tem pastelarias francesas que custam 3€, outras 6€, quando são feitas de forma artesanal, porque é que isto te choca? Ah, porque isto é pequeno. E depois digo, então, mas os macarrons são assim tão grandes? Tenho alguns episódios caricatos, vou dizer, em cada... 1000 pessoas, se calhar aconteceu-me 5 vezes este tipo de situação. Para uma parte das pessoas, quando explicamos, valorizam. E aqui tenho pasteleiros que vieram de Portugal, trabalham arduamente, precisam de ser reconhecidos pelo seu trabalho e esse reconhecimento passa por terem um salário decente para poderem viver numa cidade como Paris, ou de vocês também não querem que eles não possam comprar a fruta e os legumes e a carne ou o peixe para os seus filhos, só porque continua a viver nesta ideia que tudo o que é de Portugal tem que ser barato. E, infelizmente, Portugal, o salário mínimo é metade do salário mínimo em França. Portanto, temos que ajustar isso e acho que com alguma pedagogia as pessoas vão percebendo.
A minha colega já tentou há um ano, eu vou voltar a tentar. Quantos pastéis de nata por dia?
Alguns.
Há alguma vantagem de estarmos aqui perto de uma gare, de uma estação de comboios e, portanto, haver algum movimento também de turistas?
Sim, portanto, nós abrimos há uma semana. Aquilo que temos vindo a constatar é que há mais fluxo aqui ao perto da gare e há um tipo de perfil de consumidor um bocado diferente. São pessoas que estão mais apressadas, mas que não deixam de passar e ser confrontadas com o pastel nata. A loja, pelo menos aquilo que nos dizem, é muito atrativa. Isto aqui funciona muito uma compra de impulso, não é? As pessoas passam e são confrontadas com algo que desperta a sua curiosidade. Para quem não conhece,
Porque há também a história do sino a tocar a cada fornada nesta loja?
Sim, também. Por mais que de algumas vezes possa incomodar alguns vizinhos.
Houve queixas?
Já houve. Mas nós queremos manter boas relações com os nossos vizinhos, mas ao mesmo tempo também alertar os consumidores da chegada de uma fornada, respeitando umas certas horas para permitir que os nossos vizinhos tenham umas manhãs tranquilas. Acabamos por fazer tocar o sino sempre que acreditamos que as pessoas já o dia já começou, não é verdade?
A Manteigaria tornou-se parceira do primeiro festival de cinema português em França, o Festival Olá Paris. E vocês estão agora a propor um pequeno desafio nas redes sociais, pode-me falar disso?
Sim, da mesma maneira que a Manteigaria teve de passar aqui nesta primeira experiência de expansão internacional em Paris, e vai haver outras cidades que terão manteigarias mais à frente, brevemente, espero. Sabemos todos que as dores de parto são imensas, portanto todas essas questões do arranque de qualquer tipo de projeto são tremendas. E quando o Wilson falou deste primeiro festival, eu achei que... Eu sei o que é começar qualquer coisa do nada e achei que havia um grande mérito. O objetivo é divulgar a cultura portuguesa, da mesma maneira que nós também temos esse objetivo. E achei que fazia todo o sentido tentar apoiar, por pouco, por mais pequeno que seja o nosso apoio, estarmos presentes neste arranque. E sim, lembrámos de lançar este pequeno desafio também, como já temos uma comunidade de lusodescendentes ou de amantes da cultura portuguesa que nos cheguem na nossa rede social manteigaria.fr, lançar este pequeno desafio para também ajudar um bocadinho na descoberta do cinema português.
E uma última pergunta. O Raul Campos tens nata todos os dias ou já está farto?
Não estou farto, e ontem comi dois, estavam maravilhosos. E é sempre bom quando conseguimos comer o produto que vendemos, acho que é importante.
Eu gostava de ter que comer pastéis de nata por dever e não por gosto. A próxima loja vai ser onde?
Vai haver umas lojas que vão abrir em Portugal, vai haver uma loja que vai abrir numa capital europeia, em breve, que eu não posso dizer. E vai haver uma outra loja que vai abrir, que já aparece no nosso site, em Macau. E vai haver uma outra loja que vai abrir em Paris em 2025.
Era Raul Andrade, diretor-geral da Manteigaria em Paris, que abriu uma segunda loja em meados de novembro, junto à estação de Saint-Lazare, na capital francesa.